qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.
Professor José Álvaro Moisés, hoje o senhor pretende tratar das reformas políticas?
Exato. A coluna de hoje vai tratar de propostas que apareceram nas últimas semanas em torno do tema da reforma política. O sistema político brasileiro precisa, de fato, ser muito urgentemente reformado. Uma razão importante para isso é o fato que o modelo de financiamento de campanhas eleitorais, que funcionou, por exemplo, até 2014, baseado principalmente na participação de empresas privadas, alimentou a corrupção, degradou o sistema político no seu funcionamento e desequilibrou a competição eleitoral. Agora, sob o impacto das revelações da Lava Jato, a urgência da reforma se reatualizou, pois o modelo de financiamento não está resolvido. Nós tivemos uma mudança em 2016, mas ele não está completamente consolidado. A questão é se esse é o momento adequado para fazer a reforma, porque os políticos estão todos com instinto de autodefesa, querendo apresentar propostas que, de alguma maneira, garantam a sua continuidade, né? O risco, portanto, é evidente. Mas a questão é que não existe um momento ideal para fazer a reforma. A reforma tem que ser feita no momento em que surgem oportunidades e, principalmente, quando a sociedade se mobiliza e deseja participar, através dos seus líderes, da sociedade civil, das instituições, da academia, da mídia, dos intelectuais, a sociedade civil também participa e, de alguma maneira, contribui. Eu acho que tem alguns pontos mais importantes que têm que ser levados em consideração nessa discussão da reforma, algumas questões que são mais importantes do que outras. Em primeiro lugar, é preciso ter claro que manter a proibição da influência do poder econômico nas eleições é fundamental. O Supremo Tribunal Federal, em 2015, tomou uma decisão segundo a qual empresas não podem ser consideradas cidadãos e não devem ter o direito de influir em eleições. Então, tirou as empresas desses financiamentos, né? Com isso, os partidos e alguns políticos consideram que em 2018 pode faltar recursos. Eu acho, no entanto, nós temos aqui um problema. Esta proibição precisa ser mantida. Por outro lado, a reforma política precisa estabelecer tetos, limites muito claros do que se pode gastar. Não faz o menor sentido que o Brasil gaste as enormes, fantásticas quantias de recursos que foram gastos nas eleições majoritárias de 2014, né? Além disso, é preciso que algumas questões também sejam consideradas conjuntamente com essa questão da proibição da participação das empresas no financiamento de campanhas. Uma delas é a necessidade de se aprovar uma proposta que já passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é o fim das coligações e, por outro lado, o estabelecimento de uma cláusula de barreira para a representação dos partidos. O fim das coligações é muito importante porque o mecanismo de coligação que funciona faz com que, às vezes, o eleitor apresente o seu voto e o resultado é que ele acaba elegendo alguém que, por exemplo, tem uma posição completamente contrária àquele partido, o mesmo nome que ele escolheu. As coligações distorcem o sistema eleitoral. E, por outro lado, o fato de que não existe uma cláusula de representação, uma cláusula de desempenho para os partidos, nós chegamos a ter mais de 30 partidos nesse momento, o que não facilita em nada a governabilidade. E nem existem 30 projetos, 30 perspectivas sobre a sociedade brasileira. Isso é uma maneira, na verdade, de pequenos partidos se aproveitarem da legislação para buscar benefícios do fundo partidário. Agora, além dessas questões, existem alguns outros aspectos que também têm que ser considerados junto com o debate das reformas políticas. O primeiro deles é que, por causa dos tetos de representação, em alguns estados, o voto dos eleitores acaba valendo mais do que em outros estados. É o caso de São Paulo, que tem um teto de 70 representantes na Câmara dos Deputados, enquanto alguns outros estados do Norte tem um teto menor, mas pela proporção voto-população, os eleitores de alguns estados acabam tendo mais força que São Paulo. Além disso, o sistema atual de lista aberta, que é adotado no Brasil, em que o eleitor vota numa pessoa, personaliza muito a escolha do eleitor e, por outro lado, não caracteriza que ele está votando num perfil programático, num perfil ideológico que represente valores. Há agora um debate, eventualmente, da adoção da lista fechada. Mas a lista fechada é um mecanismo que funciona bem em várias democracias do mundo, quando ela está ligada também com o voto distrital, que, neste caso, pessoalmente, eu acho que o mais indicado para a situação brasileira seria o distrital misto, em que o eleitor tem dois votos. Ele escolhe alguém no seu distrito, seriam distritos pequenos, bem menores do que o tamanho dos estados atuais, e, ao mesmo tempo, ele escolhe em qual partido ele quer que tenha mais representação no Congresso. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés.
A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.